hermosa africana. E vai vestida de capulana.
Rádio Vaticano, Dulce Araújo, que vos saúda ao microfone. Notas diferentes a introduzir o nosso programa de hoje para dizer que uma grande mulher moçambicana, a escritora Paulina Xiziane, foi declarada neste dia 20 de outubro vencedora do Prémio Literário Camões 2021. A Paulina dedicamos a emissão África em Clave Feminina de 27 de fevereiro do ano passado e vo-la propomos hoje essa emissão como forma de recordar exatamente quem é Paulina Xiziane, na esperança de a poder celebrar, de poder celebrar o seu prémio proximamente.
África. Enclave feminina.
Música e arte.
Saudações daqui dos estúdios da Rádio Vaticano, programa Português África. Ao microfone, Dulce Araújo, que vos convida a acompanhar mais um número de África em Clave Feminina, Música e Outras Artes. Desta feita, sobre a escritora moçambicana Paulina Xiziane. Paulina Xiziane, cuja mais recente obra não é um romance ou um livro de contos, mas sim de poesia. Intitula-se O Canto dos Escravos. É de 2017 e fala de raízes da identidade cultural africana e de libertação da África. É a 13ª obra da Paulina, que começou a escrever em 1990. A questão da mulher na sociedade moçambicana, africana, é um dos grandes temas da sua arte literária. Vai-nos falar dela o poeta, ensaísta e editor Filintilício, na sua já habitual crónica nesta emissão. E já tivemos o privilégio de ter a Paulina nos nossos estúdios. Deixou-nos palavras que são ainda de grande atualidade e que vamos ouvir mais à frente. Mas antes, música moçambicana. Yolanda Chicana, vocalista da banda Kakana. A peça intitula-se Xiluva. Vamos agora, então, conhecer a nossa protagonista de hoje na crónica de Filintilício, cofundador, juntamente com a professora Márcia Souto, da casa editora Rosa de Porcelana.
Tradição, esperança, modernidade, amor, a vida durante tempos difíceis, a África, a mulher, todas essas coisas são as temáticas trabalhadas por Paulina Xiziane, escritora que nasceu há mais de 64 anos em Manjacaze, sul de Moçambique, região marcada por um forte patriarcado. Diz ela, ainda hoje, eu que sou uma mulher velha, quando chego ao meu vilarejo, tenho de me abaixar quando vejo um homem em sinal de respeito. Pode ser qualquer um, até mesmo um bêbado. Paulina Chiziane cresceu nos subúrbios da cidade de Maputo, antiga Lourenço Marques da época colonial, no seio de uma família protestante. Na infância, falava as línguas Xope e Ronga e só aprendeu a língua portuguesa na escola de uma missão católica. Já depois da independência de Moçambique, estudou linguística na Universidade Eduardo Mondlane, sem ter concluído o curso. Durante a juventude, participou na vida política, começando como membro da FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, na qual militou durante a juventude. Chegou nessa qualidade, depois da independência, a ser deputada. Deixou, todavia, de se envolver na política, para se dedicar à literatura. Estava desiludida com os rumos do Partido FRELIMO no pós-independência, sobretudo em termos de políticas filo-ocidentais e ambivalências ideológicas internas, especialmente em relação à condição feminina. É a primeira mulher que publicou um romance em Moçambique. Iniciou a sua atividade literária em 1984, com contos publicados nos jornais e revistas moçambicanos, com a revista Tempo e Domingo. Neta de uma contadora de histórias, Chiziane herdou da avó o talento narrativo para construir histórias simples e envolventes sobre a realidade familiar, social, cultural e política do seu país. Estreou-se nas lides literárias em 1990 com a obra Balada do Amor ao Vento. O seu percurso literário inclui ainda os livros Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Niquete, O Alegre Canto do Perdiz, Na Mão de Deus, As Andorinhas, Quero Ser Alguém, As Heroínas Sem Nome, Ocupa Ali, Por Quem Vibram os Tambores do Além, Goma e Eto, Para Além do Canto dos Escravos, um livro de poesia na qual fala do percurso dos africanos em África e fora do continente. Paulina Chiziane canta o canto dos escravos e seus descendentes. Neste livro de poemas, saúda as heranças, fala da travessia, do que supera da África e da América, da dor e da superação e do reencontro. Fala muito em Deus e da pátria. Este livro, que é de poemas, vem negar que ela seja apenas aprendiz, apenas uma prosadora, uma aprendiz de prosa. Ela é uma questionadora, uma cidadã que acha que é preciso a emancipação. Ter independência não é estar livre. Somos independentes, mas os fantasmas do colonialismo ainda vivem connosco. Então, este livro de poemas sobre os escravos também é uma chamada de atenção que pretende nos lembrar que a liberdade ganha-se e perde-se. Diz sobre a realidade moçambicana atual. Por exemplo, a dívida externa não sabemos como foi contraída, mas pode vir a renovar um colonialismo ou mesmo uma escravatura contra o nosso povo. Afirma em primeira pessoa, dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. Comparece na escrita de Paulina Chiziane um conjunto de memórias testemunhais que vão além da construção de um projeto nacionalista para Moçambique. Nela, há uma luta de mulheres contra o patriarcado, em que a escrita literária da autora atua no sentido de questionar os discursos oficiais dos agentes que participaram do complexo processo de libertação e de reconstrução do país. As suas escritas vêm gerando discussões polémicas sobre assuntos sociais, tal como a prática da poligamia no país. Com o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, a autora questiona a poligamia no sul de Moçambique durante o período colonial. Devido à sua participação ativa nas políticas da FRELIMO, a sua narrativa reflete o mal-estar social de um país devastado pela Guerra de Libertação e os conflitos civis que aconteceram após a independência. Instada, se as suas personagens estão inspiradas em mulheres reais, ela diria que em África não precisamos ter o trabalho de imaginar ou sonhar. Essas mulheres desfilam nas ruas, perto dos nossos olhos. Diz, às vezes pego o meu gravador, sento na rua e converso com a primeira mulher que passa. E tenho uma história. Eu não privilegio o feminino, mas sou parte do feminino. Estou a escrever sobre mim. Sou mulher. Escrevo sobre pessoas que me rodeiam, que também são mulheres. Apaixonada pela escrita e com muitos livros publicados, Paulina Xiziana foi ainda premiada em 2003 com o Prémio José Craveirinha de Literatura pela obra Niquete, uma história de poligamia. Foi também designada pela União Africana como Embaixadora da Paz na África em 2010. Recebeu o grau de Grande Oficial da Ordem de Infante Dom Henrique pelo governo português e a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo governo brasileiro. Lida e estudada internacionalmente. Paulina Xiziana é uma mulher africana que vive a liberdade de contar as suas próprias histórias. Uma escritora preocupada com o testemunho do real.
Filho Intelício, poeta e ensaísta. Mais uma pausa musical aqui na Rádio Vaticano, agora com Neyma, com notas típicas de Moçambique. Marrabenta. Não obstante os nossos esforços por contactar estes dias a escritora Paulina Xiziana, não foi possível. Mas, como dizíamos, já tivemos o privilégio de a ter nos nossos estúdios aqui na Rádio Vaticano. Foi em 2006, quando ela veio a Roma para o lançamento de Niquete, uma história de poligamia, que acabava de ser publicado em italiano pela editora Nuova Frontiera. Nessa altura, a Xiziane participou no Festival de Literatura de Mantova, no norte da Itália, e em Roma deu uma conferência na Casa Internacional da Mulher. Paulina, como referia Filinto, nasceu no sul de Moçambique, onde prevalece o patriarcado, enquanto que no norte é o matriarcado. Eis a sua visão destas duas realidades.
Sendo eu do sul, para mim o norte foi uma surpresa. Eu já sabia que havia um matriarcado e já tinha lido algumas coisas sobre o matriarcado. Agora, o comportamento das pessoas numa situação de matriarcado foi alguma coisa muito nova para mim, e uma das grandes marcas é que na região matriarcal as mulheres têm um pouco mais de liberdade e têm um pouco mais de espaço de humanidade do que têm no sul. Portanto, é verdade que existe o poder masculino também, mas as mulheres têm um lugar, enquanto que no sul o homem é todo poderoso.
Portanto, há muito trabalho a fazer para as mulheres conquistarem o seu espaço.
Bom, eu não sei. A realidade africana é muito controversa. Eu acredito que as nossas tradições têm algo de bom e algumas vezes nós derrubamos toda uma cultura que nos foi legada por antepassados e trocámo-la simplesmente porque queremos ser igual ou à Europa ou a qualquer coisa que a gente viu e copia. E mais tarde a gente vem a descobrir que, afinal, a nossa cultura tinha alguma coisa de bom que podia ser aproveitado. Então, é um mundo complexo.
O seu primeiro romance foi publicado em 1990, era a Balada de Amor ao Vento. Como é que descobriu que podia ser escritora?
É uma questão difícil de responder. Eu acho que isso tem a ver com a natureza das pessoas. Eu normalmente sou a pessoa que gosta de estar num canto, assistir o que os outros fazem. Gosto de ler, então se eu não participo no rebuliço da vida, observo, tenho muito tempo para refletir. Eu acho que este deve ter sido o embrião. E à medida que fui crescendo, fui vivendo a vida, os problemas, as alegrias, eu senti necessidade de falar com alguém. E a certa altura sentia que eu cansava os outros com os meus problemas. Então eu começo a dialogar comigo própria num pedaço de papel.
Por que escolheu falar da mulher, essencialmente?
A escolha tem a ver comigo própria. Das tantas leituras que eu já fiz, eu sinto que a mulher existe. Portanto, o escritor masculino fala da mulher, mas do seu lado exterior. Não penetra até ao mundo interior das mulheres. Por exemplo, os poetas, enfim, os romancistas, os pintores, pintam tudo sobre a mulher, mas pintam o exterior. E será que ela não tem um mundo, aquele mundo de sonho, aquele mundo que, enfim, move a vida? E por ser mulher, talvez, eu senti que devia escrever, começando por descrever o meu mundo, que é igual ao mundo de tantas outras mulheres africanas.
Escrevendo, descobriu coisas da mulher que não conhecia e que foram emergindo porque tinha que escrever.
A convivência com outras mulheres. Primeiro as amigas e as mulheres da família. E depois a convivência com as mulheres no meu dia a dia de trabalho foi determinante. Porque eu fui descobrindo que, afinal, as mulheres que eu julgava que pouco ou nada sabiam, talvez sabiam muito mais do que eu. Isso encorajou-me, de certa maneira, a tentar descrever à minha maneira este mundo novo que eu, apesar de mulher, ia descobrindo.
Como se pode valorizar mais este saber das mulheres que não encontra espaço, não constitui uma prioridade? Em Moçambique, a questão das mulheres não é uma prioridade?
Eu diria que, a nível de país, nós temos muita sorte, porque, pronto, o nosso país é produto de uma guerra de libertação, onde as mulheres participaram, e isso deu direito, deu algum pequeno direito a essas mesmas mulheres para poderem dizer algo e criar algum espaço. Eu acredito que o nosso governo, mesmo o partido que está no poder agora, é um governo e um partido que estão muito interessados na questão da promoção das mulheres. Mas, da teoria à prática, vai uma grande distância. Estão-se a reformar as leis, estão-se a criar programas para a promoção da mulher, mas a prática é que é o problema.
Paulina Xiziane falava antes em alguns progressos feitos no que toca à vida da mulher em Moçambique na época pós-independência, embora haja sempre disso um fosso entre a teoria e a prática. Um desses progressos tem a ver com a Lei da Família, que acabava de ser aprovada e que espelha um pouco o conflito tradição-modernidade.
Infelizmente, a nossa vida é sempre este conflito eterno que nós não sabemos quando é que terá solução e, sinceramente, confesso, nós gastamos a nossa melhor energia a colocar diferentes correntes culturais em confronto. Às vezes gastamos outra energia a tentar harmonizar aspectos que dificilmente se harmonizam. Enfim, A lei de família reconhece um tipo de casamento, que é o casamento monogâmico, mas já começa a reconhecer o casamento tradicional, desde que seja monogâmico, o religioso, desde que seja monogâmico. Reconhece a família alargada, portanto, há uma tentativa de conciliar, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos ver o tempo, o que o tempo dirá. Uhum. Vamos nos habituar à nova lei, porque a mudança é bem-vinda, é necessária, de facto.
Na conferência que fez na Casa Internacional das Mulheres, dizia que essa modernidade tão decantada, afinal de contas, não traz muito positivo para as mulheres africanas. E vi nisso a corrente de tantas outras mulheres africanas que já têm lido e que são dessa posição, que o colonialismo, a chegada dos europeus piorou a situação da mulher africana.
Uhum.
Mas há algo positivo que trouxeram e como é que eventualmente isso se pode casar com as nossas tradições para se dar um passo em frente? Ou estaremos nesse impasse que dizia antes?
Eu acho que estamos num impasse e as culturas africanas estão numa situação de absoluta desvantagem. Portanto, esta reflexão que nós estamos a ter agora, de parar um pouco e olhar para aquilo que é cultural e é nosso, é algo recente. E terá que haver muito trabalho de reflexão e muito trabalho para se poder reabilitar alguns valores positivos que nós, de facto, temos. Por exemplo, quando eu vou à zona rural, encontro a família equilibrada. Portanto, marido e mulher camponeses. A divisão de trabalho é clara. O homem vai fazer o trabalho mais pesado, a mulher vai semeando, vai tratando das sementes e vai cuidando das crianças. Trabalham por igual, a divisão de tarefas é perfeita e o espaço de convívio entre marido e mulher e crianças é maior. Mas quando a gente vai à cidade, chegamos, encontramos a mulher que primeiro tem que sair de casa para ir trabalhar fora. E deixa as crianças, só Deus sabe como. E depois faz o mesmo número de horas de trabalho que o marido faz. Quando volta, ainda tem que cuidar da esfera doméstica. Portanto, o convívio que ela tem com os filhos, com o marido, com a família, altera-se e é muito menor. E eu, quando vou para o campo, olho para aquelas mulheres mais pobres do que eu, evidentemente, eu digo, quem me dera ser uma camponesa. Elas são felizes, elas sabem desfrutar da família, desfrutar daquilo que verdadeiramente a humanidade lhes oferece. Enquanto que a mulher da cidade não, passa a vida a correr. E os filhos, a família, quer dizer, é uma instituição que fica à mercê, não sei de quê. Isso é o mundo das mulheres modernas. Por isso, será tão boa a vida moderna?
Mas será que as mulheres rurais sonham a vida das mulheres urbanas?
Toda mulher hoje tem acesso à comunicação com outros mundos. Uhum. Portanto, o vestido bonito, o sapato melhor, um carro, uma bicicleta, é o sonho de toda mulher. E por isso mesmo, as mulheres do campo invejam as mulheres da cidade pelo lado material. Mas elas não sabem o que tem de valor do lado espiritual, que as mulheres da cidade têm menos, cada vez menos.
Notas musicais desta feita com Elisa Gomara Saia, Orquestra Mahabé. Rádio Vaticano, emissão semanal África em Clave Feminina, Música e Arte. Estamos a falar da escritora moçambicana Paulina Xiziana, que vamos ainda ouvir nestes extratos da entrevista que nos concedeu em 2006.
Voltando ao Niketch, a essa história de poligamia, as mulheres rurais, vem a poligamia na ótica que disse nessa conferência na Casa Internacional da Mulher, isto é, que nenhuma mulher gosta de ser substituída por outra. Pensando nisso, como é que se explica que elas tenham aceite, se calhar ainda hoje, sei que algumas mulheres vivem de bom grado a poligamia, como é que aceitaram isso durante séculos, milénios, talvez?
Será que aceitaram? Ou lhes foi imposto? É uma grande questão. Quando uma criança, quando a pessoa nasce e é educada para suportar, para se sacrificar por um determinado sistema e um determinado valor, aceita facilmente. O que acontece, porém, é que nós nascemos numa cultura e fomos educadas por outra. Portanto, eu, quando comecei a ir para a igreja, para a escola, quando digo eu, falo de milhares de mulheres do meu país ou da África, a primeira coisa que nos ensinam, existe um só Deus, existe só uma pátria, existe só um marido, existe apenas uma esposa. Mas quando volto para casa, me dizem que as esposas têm que ser várias. Então, o conflito começa mesmo a partir dos sistemas que nos orientam ou que nos desorientam. A mulher camponesa é educada desde o princípio que ela não nasceu para ser a única mulher de um homem e vivem bem. Agora, para uma pessoa que nasce no meio tradicional africano, cresce no meio cultural e religioso europeu, como vai aceitar aquilo que durante a vida inteira lhe disseram que devia dizer não? Então, é uma situação de conflito. E eu reconheço que as mulheres que aprenderam que deviam viver a poligamia como sistema estão equilibradas e acham muito normal que o marido tenha uma ou outra. Contudo, os sentimentos existem sim, porque o homem, no meio de tantas mulheres, tem as suas preferências, existem os conflitos, existem os ciúmes, existem as intrigas no mundo da poligamia, existem as mulheres amadas e as desprezadas, existe sofrimento. É um mundo, tem sentimentos, tem a sua dinâmica.
De qualquer maneira, Niketch, vejo que essas mulheres que gravitam à volta desse homem, depois, de qualquer maneira, são protagonistas, são elas que dão uma viravolta àquilo que está a acontecer. E não cheguei ao fim do livro, não sei como é que termina depois, mas, de qualquer maneira, há todo um movimento ali. O homem parece parado, estático perante todo esse sistema. As mulheres são mais protagonistas, dão mais dinamismo a tudo e são elas que vão mudar a situação.
Quando a poligamia é perfeita, o homem é a primeira vítima. Portanto, as mulheres controlam a vida do homem. Numa situação de poligamia, pelo menos em Moçambique, não é o homem que domina. Não é. São elas. Elas fazem os seus negócios, os seus jogos, etc. E o homem é simplesmente o servo delas. Mas existem outras formas de poligamia, mesmo em África, onde o homem é todo poderoso.
A poligamia, uma realidade ainda hoje em Moçambique e em vários países da África, e que a Paulina Xiziane muito bem retrata em diversas das suas obras literárias. É tudo. Saudações de Dulce Araújo e até para a semana. Jingle skit, jingle skit, jingle skit, jingle skit, jingle skit.